Boa tarde, Centro-Sul, são 12 horas e 13 minutos, você está na Jornal FM 98.9, eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, mundo. Boa tarde, meu amigo Zé Raimundo. Boa tarde, ouvintes que estão nos escutando agora e nos vendo através do Facebook. Esse é o mês dedicado à mulher, né? Muita gente confunde com o mês dedicado às mães, que já é maio. Mas esse é o mês dedicado a todas as mulheres. É um mês chamado dia, que a data é, no caso, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Isso tem uma historinha que depois eu vou contar para vocês. Na realidade, as mulheres durante muitos anos, séculos inclusive, viveram basicamente presas aos homens no sentido literal. A sociedade não permitia que as mulheres pudessem ser tudo o que elas quisessem, da forma que elas achassem que deveria ser. Para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, as mulheres tinham que solicitar autorização para poder receber herança. As mulheres tinham que ter autorização para poder estudar. E no Brasil, de algum tempo atrás, e interessante, que foi uma nordestina, Nízia Floresta, que é Rio Grande do Nortense, ou Potiguar, que começou essa revolução no Brasil. A primeira mulher a se formar, ou seja, a ter um curso superior, porque só era permitido à mulher ter apenas o ensino fundamental, o médio, ensino médio, o máximo fundamental. A primeira mulher a se formar foi uma baiana em medicina. Então, as nordestinas lideram essa revolução. E é para falar sobre esse movimento que mudou tudo. Depois veio o Coco Chanel com a história do pretinho básico, da bijuteria, que a mulher não era só trabalho, era beleza também, e que era possível juntar esses dois conceitos. E o mundo começou a se apavorar com a evolução da mulher. As mulheres começaram a liderar e comandar países. E muitas vezes, um tempo atrás, antes disso acontecer, foram queimadas vivas nos Estados Unidos, numa fábrica, e por conta disso, esse sinal de resistência fez com que o dia 8 de março fosse colocado como marco da divisão do que a mulher realmente representa na sociedade, que é muito mais do que o que a gente pensa. E eu trouxe aqui a Tuane Holanda, para a gente conversar, ela é do Sebrae, e o Sebrae dispensa apresentação. Vocês sabem que o Sebrae cuida com bastante carinho das nossas empresas quando elas estão nascendo. A gente sabe que uma empresa, a chance dela dar certo sem ajuda, sem um planejamento, é muito, 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 muito difícil. O índice de mortalidade de empresas dos primeiros 2 anos, né, é muito alto. E as mulheres também estão na frente dos homens com relação a isso. Vai ser um papo muito agradável, você mulher que está nos ouvindo, e você, homem marmanjão, que está aí também nos escutando, para você começar a estimular a sua companheira, ou a sua namorada, ou a sua esposa, como queira, a empreender. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu posso garantir a você. E os resultados, com certeza, são muito bons. Tuane, seja bem-vinda ao diálogo.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Da outra vez conversamos sobre empreendedorismo, mas falar sobre empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino em si, é um motivo de muita alegria como mulher, como alguém que trabalha e convive diariamente com empreendedoras que estão batalhando, que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios. Isso é motivo de alegria para nós, porque é um tema que tem que ser falado. A mulher hoje tem espaço, sim. Conquistamos, quando olhamos para a história, vemos a luta das mulheres para conseguir direitos como voto, direitos de trabalhar, direitos de estudar, direito de poder escolher a carreira, poder escolher o caminho que quer seguir. Estamos numa realidade em que as mulheres estão dominando as salas de aula, porque a maior parte das... No mundo do ensino superior, grande parte dos alunos, a maioria é formada por mulheres. Então, nós buscamos conhecimento. Infelizmente, em algumas áreas ainda há uma diferença com relação ao salário do homem para a mulher. Mas são lutas que nós devemos batalhar e vencer.
Com certeza,
o empreendedorismo é uma ferramenta, é um meio para conseguir ganharmos espaço, sim, no mercado.
Eu queria primeiro te perguntar sobre alguns dados que eu andei pesquisando. Eu achei sempre muito interessante, porque cada vez que eu mexo com isso, que eu vou olhar sobre o mercado feminino, eu fico cada vez mais encantado com a capacidade que as mulheres têm de transformar. Isso também me impressiona a capacidade que vocês têm, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não perder o foco. É impressionante isso é uma coisa que eu fico olhando, de ser sério. Eu já tentei algumas vezes, me embaralhei tudo. Realmente, o homem não nasceu para isso, tá? E a gente tem que admirar realmente esse dom. A minha mulher disse que eu dizia, né, que as mulheres tinham 6 sentidos. A minha mulher disse que elas têm mais de 10, é porque os homens não conseguem entender os outros 4. E eu estou começando a dar razão a ela. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam hoje para empreender.
Bem, empreender é um desafio por si só. Quando nós falamos em iniciar um negócio, em comandar uma atividade, se faz necessário pensar em vários aspectos. Um deles é o conhecimento. Sempre gosto de dizer que é a primeira base. Antes de eu iniciar qualquer atividade, eu tenho que conhecer aquele ramo no qual eu vou atuar. Entender quem vai ser o cliente que eu vou atender, qual vai ser a necessidade que eu vou estar suprindo com o meu negócio. Como é que eu vou me portar? Então, o conhecimento, capacitar, entender do negócio que você vai montar é a ferramenta para ajudar a vencer os desafios que vão surgir. Vou citar um exemplo. No mundo dos negócios, nós precisamos ter clientes. Se eu inicio um negócio onde não há cliente para aquele tipo de atividade, o negócio já começa inviável. A mulher, além do desafio como empreendedora, a gente sabe que a grande maioria também tem diversas atividades além do negócio. É dona de casa, é mãe e tem a necessidade de saber gerir o tempo. Conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso é fato. Mas a organização, entender como fazer da melhor forma, eu acredito ser o maior desafio. Conseguir ser assertivo no seu negócio, conseguir tomar a decisão certa na hora certa. E o conhecimento é uma ferramenta que você pode utilizar a seu favor. Então, eu sempre gosto de dizer, antes de começar qualquer negócio, conheça o negócio do qual você vai entrar. Se já está dentro do negócio, vamos entendê-lo e cuidar dele da melhor forma, dando as ferramentas para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, que é tão valioso.
E o preconceito com relação à mulher empreendedora, como é que é isso?
Bem, há áreas de atuação que em grande maioria é feminina. Quando nós entramos hoje no ramo do salão de beleza, as mulheres dominam a parte de beleza, que é um segmento crescente e que está tendo também um avanço no lado masculino. As barbearias estão entrando, sim, no mercado de uma forma intensa, e que é um público masculino, e a maioria dos empreendedores
mais, né? Ou pelo menos tentando, né?
Exatamente, mas nos segmentos que são femininos, isso não é tão visto, porque a mulher ela consegue já estar comandando, como no caso do setor da beleza. Mas nós temos empreendedoras que têm entrado em segmentos que são em grande maioria masculina, com a ideia de que aquele segmento é o homem, como o segmento de autopeças, como o segmento no próprio campo, porque o Sebrae atua do empreendedorismo do campo à cidade. Então, tem empreendedoras, por exemplo, que são apicultoras. Tem atividades que, em sua grande maioria, é masculina e que a mulher tem entrado de pouco a pouco. Confesso que eu não tenho notado, em alguns segmentos, essa diferenciação. Sou gestora da apicultura e eu vou até aproveitar para citar, nós temos uma apicultora que é uma referência, que é a Jaiana, que é lá de Quixelô.
Alô, Quixelô, olha aí.
E a Jaiana, em todas as ações do Sebrae, ela está lá firme e forte aprendendo e sendo exemplo. Quando a gente cita um desafio, ela é uma das primeiras que se dispõe a estar. Então, devemos conquistar o nosso espaço. No, em segmento que onde o público é masculino, há uma necessidade de entender e de mostrar que viemos para ficar. E eu volto a dizer, é preparando essa mulher para vencer esses desafios que a gente consegue se estabelecer em todos os segmentos. Não há um segmento puramente masculino nem puramente feminino. Há espaço para todos, a gente só tem que se colocar da melhor forma e fazer o negócio ser diferente, ter um diferencial que venha atrair o cliente, que faça com que o cliente goste de ficar ali, independente de ser um empreendedor ou empreendedor. Que seja um negócio que vale a pena estar, comprar, ter o seu serviço prestado. Então,
uma coisa que a gente percebe, se tocou no assunto, que obviamente se relaciona diretamente também à autoconfiança, né? Aquela história de entrar em alguns segmentos que também na cabeça das mulheres seria um segmento masculino. Então, tem que ter muita autoconfiança. Esse é um outro problema também, né?
Exatamente. Então, eu sempre gosto de dizer que nós do Sebrae, nós não trabalhamos somente o negócio. Nós trabalhamos o empreendedor. Tanto que existem dentro da casa ferramentas e ações voltadas para trabalhar exatamente as características empreendedoras, como a autoconfiança, como a questão de buscar informação, planejamento, ações que fazem com que o empreendedor tenha liderança e coloque-se no mercado de uma forma diferente. Isso cabe também à mulher. Recentemente, acho que não me falo memória, na última segunda-feira estive em Acopiara fazendo uma palestra para empreendedoras, que o tema era empoderamento feminino. E eu gosto de dizer que empoderar-se é ter autonomia, é ser líder do seu caminho, é saber onde eu quero chegar. Então, mulher, se você quer ter poder, quer ser empoderada realmente, defina, planeje, marque onde você quer chegar, quais são suas metas, porque daí facilita. Você sabendo onde quer chegar, você traça metas e consegue assim vencer os desafios, porque você tem um foco. Então, essa questão da autoconfiança, ela é fundamental e é um ponto que nós trabalhamos também dentro de casa, tanto que estamos iniciando um projeto voltado só para mulheres empreendedoras, tendo por foco fortalecer essa identidade, porque mulher tem características que saltam aos olhos, como o fato de ser cuidadosa. Mulher, apesar de nós termos a fama de consumistas, mas são as menos endividadas, porque elas estão atentas à questão de pagamento, comparado com o público masculino. No trânsito dizem que nós somos barbeiras, mas isso não é verdade. O fato é que nós tomamos mais cuidado.
Aliás, o índice de acidentes com mulheres é ínfimo comparado com os homens, né?
Tanto que o seguro também é mais em conta para nós, que somos mulheres.
Sim, é verdade. O seguro que é feito no nome da mulher é bem mais barato. Mas não vão usar isso para fazer o seguro do carro no nome da mulher para o homem dirigir e fazer bobagem.
Não pode, até porque nesse caso o seguro não cobre.
É, bom lembrar isso, porque eu sei que tem um monte de marmanjo ouvindo. Com certeza passou pela cabeça. Eu sei como é que eu vou baratear meu seguro. Não vai por aí, não.
Tá? Eu gosto de dizer que nós temos características dentro do negócio, faz toda a diferença, e que somos competitivas, sim. Só temos que reconhecer aquilo como empreendedoras. Cada mulher tem que reconhecer quais são seus pontos fortes e aquilo que tem que melhorar. A gente trabalha junto no Sebrae, tanto que estamos de portas abertas.
Eu sempre falo para as minhas duas filhas, né? Desde que eu me entendo por gente, e agora a mais nova, a Marília, eu falo sempre para ela o seguinte, eu digo sempre o seguinte: seja independente. Mas seja independente não é ser livre. Ser livre é uma coisa, ser independente é outra. Para você ser totalmente independente, você precisa ser independente e ser livre. Ter os dois conceitos juntos. E eu digo sempre, se você é independente, você sendo livre, automaticamente é você quem faz as escolhas. É você quem escolhe, é você quem decide, é você quem coloca e tira o que você quer ou não para a sua vida. Agora, se você não é independente e pode até ser livre, vão escolher por você e você vai ter que aceitar ou não. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande entre a mulher independente e livre e a mulher dependente, apesar de livre. Ela vai ter que, as escolhas, no caso da segunda opção, no segundo quadro, as pessoas vão escolher por ela. Isso já foi assim durante séculos. Até os maridos eram escolhidos por outras pessoas para as mulheres. Hoje não é mais, mas já foi. Então, isso tudo, antes não tinha essa história de amor, era um negócio. O casamento era uma conveniência, até entre reis. E hoje tu mudou. Então, há sim um grande ganho com relação a essa situação da mulher entender a independência dela. Ela teria até o homem como companheiro e não como um provedor. Essa é uma diferença muito grande, inclusive filosoficamente. Se você falando no dicionário e ver a diferença entre companheiro e provedor, você vai começar a entender a importância do que é a mulher ser livre e ser independente. Mas eu estou aqui com a pesquisa do Sebrae, que diz que mostra, por exemplo, que de 2001 a 2011, o número de mulheres empreendedoras cresceu 21%. Com certeza esse número já é bem maior. Enquanto de homens cresceu apenas 9%. Além do mais, segundo outro estudo da Serasa Experian, até 2016, 43% de todos os negócios no país já eram comandados por mulher. Você me falou isso antes da gente começar. Como é que está sendo essa reviravolta nessa revolução silenciosa das mulheres?
É interessante olhar esses dados, porque um outro ponto que é visto é que a grande maioria dos empreendedores por oportunidade são mulheres. Ou seja, mulheres que decidiram montar um negócio, que pesquisaram, que viram oportunidade e resolveram aproveitar. Nós podemos. Eu estava até comentando isso na segunda-feira, conversando com as empreendedoras, que se a gente for olhar para o tempo, quando você pegar os anos 60, você não contemplava mulher em sala de aula e fazendo graduação. O número era muito pequeno. Hoje, nós somos maioria. Para conquistar o espaço, obviamente, para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muitas mulheres batalharam, levantaram bandeiras, mostraram que nós viemos para ficar dentro do mercado de trabalho, seja como trabalhadoras ou seja como empresárias. Fato é que existe mercado que foi conquistado por muitas mulheres que batalharam e que hoje é nosso desafio, dia após dia, manter esse espaço e ampliar. Então, se você está em casa, é empreendedora e ainda, Tônia, eu não sei como fazer meu negócio crescer, nos procure. Estamos à disposição de vocês para ajudar dentro do negócio. Porque a revolução, ela começa dentro da minha casa, dentro do meu negócio, mas antes de tudo, começa dentro de mim como mulher. A decisão de iniciar um negócio ou de ser empreendedora em tudo que eu fizer é uma decisão minha, é sua quanto mulher. E nós temos que ter esse posicionamento e nos preparar para esse mercado. Porque o diferencial não está no fato de ser mulher ou homem dentro do negócio, mas está no fato de estar qualificado para prestar à sociedade o melhor serviço e produto.
Outro dado que é interessante que eu queria abordar aqui é que entre 49 países do mundo, o Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. As mulheres donas de negócio, formais e informais, são mais jovens do que os homens. Elas têm 43,8 anos contra 45,3. Eu acho ótimo estatística, porque ela diz assim, 2,3 pessoas. Aí 2,3 pessoas são duas pessoas inteiras, mas uma parte da outra, né? Que seria, pela lógica, seria isso, né? Mas a estatística é fantástica por isso, né? É maluquice minha. Bom, as donas de negócio têm maior escolaridade, 16% maior, mas ganham em média 22% a menos que os homens na mesma posição. Olha que contrassenso isso aqui, né? Parcela expressiva das mulheres donas de negócio trabalham em casa, 25%. No caso específico das mulheres que são MEI, essa proporção sobe para 55%. É isso que eu quero falar aqui em cima desse número. Vocês no Sebrae têm visto que hoje 25%, ou seja, parcela expressiva das mulheres donas de negócio trabalham em casa, 25%. Então, e acaba com essa lenda de que a mulher, se ela for empresária, ela tem que abandonar os filhos ou parte da família, o que na realidade não é verdade, para 25% delas. E se for MEI, mais da metade. Eu gostaria de saber o seguinte... Fala para quem está nos ouvindo, Tuaninho, que elas podem empreender sem tirar o olho da cria. Não é verdade?
Sim, o fato de ter filho não impede a mulher de ser empreendedora, não. O fato de ter que cuidar da casa, sendo essa a sua realidade, se essa é a sua realidade, não vai lhe impedir de empreender. Existem oportunidades de negócio que eu posso atuar de dentro de casa. Inclusive nesse mundo digital no qual nós estamos hoje. Hoje, para vender, muitas vezes eu não preciso sair de casa. Eu tendo o WhatsApp ativo, sabendo as estratégias certas para usar o Instagram, o Facebook, os meios de comunicação, eu posso fazer negócios. O fato é que eu tenho aquilo que eu, como eu falei anteriormente, eu tenho que buscar informação, entender quais são as oportunidades que o mercado me dá. A grande maioria, de fato, atua, o número de empreendedoras que atuam em casa é expressivo, porque, como eu falei, eles não têm só o negócio para cuidar. Muitas vezes são mães que não querem sair de perto do filho, escolheram, foi uma escolha delas, estar em casa cuidando também dos filhos. Isso é louvável porque ela se divide em duas tarefas. Mas isso não quer dizer que não seja uma empreendedora de sucesso, viu? Significa dizer que ela entendeu uma oportunidade de como atuar estando em casa. Existem negócios que requerem que você saia? Existem. Existem negócios que podem ser trabalhados, executados dentro de casa? Existem. Cabe a você, como mulher, buscar as informações que te levam ao negócio certo, trabalhando a tua realidade. Eu sempre gosto de dizer que todos os dias a oportunidade bate a porta. Estava conversando esses dias com um empreendedor, numa visita que fiz, e disse, olha, quanto tempo a gente fica parado esperando um cliente quando você poderia estar fazendo um curso online e aprendendo uma nova ferramenta de gestão da tua empresa? E nós temos cursos online gratuitos. São mais de 100 cursos na plataforma Sebrae.
E o que é, no caso, que o Sebrae hoje, no caso, pode fazer para dois momentos? A mulher que já é empreendedora, empreender melhor, e a mulher que tem uma ideia de empreender, descubra qual é, quais são as suas vocações, digamos assim, mais seguras para poder fazer.
Eu vou aproveitar um ensejo, porque nesse exato momento o Sebrae está iniciando um projeto voltado para 200 negócios, tá? 200 microempreendedores individuais do nosso município, da nossa região, que o foco é exatamente, no caso de você que tem um negócio, é entender qual é a tua necessidade de fazer um acompanhamento naquela necessidade que precisa ser tratada. Eu gosto de dizer que o Sebrae é como se fosse o hospital das empresas, onde nós identificamos qual é os pontos que devem ser tratados e trabalhados e passamos a medicação necessária. Então, se você é empreendedor individual, tem o seu negócio, tá? Já é formalizado, nos procure. Será um prazer você entrar nesse projeto de um acompanhamento mais próximo. Estamos dando o nome nele de Sebrae com você, para juntos ajudarmos a desenvolver a tua empresa. Qual é a primeira etapa? É feito um diagnóstico, onde eu entendo como é que está a empresa hoje. Após isso, o técnico analisa e volta até o teu negócio. Nós vamos até a sua empresa, tá? Conhecer, conversar com você e mostrar quais são os pontos que devem ser melhorados, apresentando um plano de sucesso construído junto com o empreendedor. E esse plano ele vai ser acompanhado de perto pelo técnico, a fim de que, no final do processo, nós venhamos a fazer o mesmo diagnóstico e ver quais foram as melhorias no negócio. No caso de quem está querendo iniciar, não tem um negócio ainda e quer saber as oportunidades, também nos procurem, porque nós vamos também fazer um trabalho voltado para a criação de modelo de negócio, lhe ajudar a entender as oportunidades do mercado, o que é que deve ser visto, o que é que o empreendedor deve observar antes de colocar qualquer atividade. Então, você mulher ou homem que queira também iniciar um negócio, pode nos procurar, que a gente vai fazer esse acompanhamento no grupo de 50 novos negócios aqui da região.
Isso é interessante porque a gente, muitas vezes você tem uma ideia boa, mas a operacionalização dela acaba não saindo como deve e essa ideia boa morre. E aí alguém diz, não dá certo porque fulano tentou e não deu. Eu penso de uma maneira diferente. Será que tentou fazer realmente como deveria? E aí é uma coisa que a gente sempre acha que buscar a ajuda do Sebrae seria algo assim, tipo, caro, que custa muito dinheiro, só para quem é empresário rico ou para quem tem muito dinheiro e quer montar uma empresa para poder bancar toda uma estrutura que o Sebrae oferece. Isso não é verdade, né?
Não, todas as ações do Sebrae são subsidiadas, ou seja, recebem um valor que é uma contrapartida do Sebrae. Então, no caso, vou citar um exemplo. No caso de uma consultoria hoje, quando o cliente chega para o Sebrae, eu quero fazer uma consultoria em tal área. Nós analisamos realmente a demanda, entregamos uma proposta e o subsídio é de 70%, 30% do cliente. Isso no caso de ação paga. Uhum. Agora, no caso desse projeto em específico, a gente ainda ampliamos o subsídio, tá? Então, grande parte das ações são gratuitas. Então, tem muita coisa que você não paga nada. E no caso da consultoria, o Sebrae está entrando com subsídio de 90%. No caso desse projeto, que é para microempreendedor individual, candidatos a empresários. Então, é uma oportunidade. Porque você também precisa investir no teu negócio. Mas não é caro, gente. O maior desafio é você aprender e pôr em prática. Porque isso. O que vê, volta em lucratividade para o teu negócio vale muito a pena. Fora isso, quem inicia um negócio sem saber como fazer da forma devida, pode estar iniciando uma empresa com data já determinada para morrer. Porque tem negócios que já nascem inviáveis. Quando você, por exemplo, coloca uma atividade num local em que a região não tem a demanda daquela atividade.
Não,
ou seja,
compra aquilo,
não tem a
também,
necessidade.
Né?
Já aconteceu, por exemplo, de haver empreendedores que por um local errado, o negócio não cresceu. Por quê? Aquela atividade era para uma classe A. E ele estava num bairro mais simples e que realmente o poder aquisitivo não era o suficiente para aquele produto. Então, assim, são pontos. Se eu tenho um cliente, quem vai ser meu fornecedor, como é que eu atuo, o diferencial da minha empresa... São pontos que o empreendedor sozinho muitas vezes não atenta, mas tendo o Sebrae do lado, você vai atentar e lembrar, conhecer de uma forma específica. Esse projeto é uma oportunidade para você que está ouvindo, aproveite, porque vão ser somente 200 empresas atendidas nesse formato e nesse projeto. Pra você ter uma ideia, só em Iguatu nós temos 2.631 empresas que estão na categoria de microempreendedores individuais. Então, vão ser menos de 10% dentro desse projeto. Então, aproveite. Tônia, eu quero entrar, eu quero conhecer. No caso do plano de ação, é construído técnico, junto com o cliente. Então, se tiver alguma ação que você não quer participar, a gente tira, coloca uma outra, feito sob medida para você. A ideia é que essas 200 empresas tenham um serviço único, voltado somente para ela.
Isso é ótimo. É, saber, principalmente, que tem uma parte aí que é só pra mulher, né?
Aí é que tá. Dentro da atuação, a gente também tá com o projeto Mulheres Empreendedoras, que desse grupo as mulheres vão ter também uma atenção específica, porque é importante, quanto o Sebrae também, nós levantarmos a bandeira do empreendedorismo feminino, mostrando que existem empreendedoras de sucesso, e a ideia é que a gente venha trabalhar e disseminar essa informação para as demais mulheres da nossa região. Então, você que é mulher, faça sua inscrição, entre em contato. Tony, como é que eu faço para falar com o Sebrae? Existe o nosso canal único do estado, que é o 0800 570 0800. Mas além disso, existe o Sebrae aqui em Iguatu. Estamos ali na Engenheiro Wilton Correia Lima. É sem número, mas é fácil de visualização. Do lado do Mercantil do Leandro, é bem fácil. Na rua do INSS, é central, gente, dá para visitar.
Em frente ao antigo Detran, né?
Em frente ao antigo Detran, atual, acho que agora é promotoria, se não me falo a memória.
Acho que não sei.
Ministério Público.
Ministério Público,
tá,
é pra lá, né?
Entrando agora. Então, gente, é fácil, vá lá, nos visite. E se quer esse atendimento, liga pro nosso 0800, que a gente já faz o agendamento com você e vai até a sua empresa e vamos mantendo contato.
Meu boa tarde ao Lourival Augusto. Ao Elton Lima, que está nos assistindo, e ao meu amigo Rodovalho Simão. Um abraço para você. A gente tem aqui abrir um espaço aqui interessante para a gente conversar por questão de alguns mitos que existem com relação à empresa, o microempreendedor individual. A reforma trabalhista, lógico, jogou muita gente na informalidade. Isso, de uma certa forma, jogou um limão nos peitos do trabalhador. Então ele tem que fazer uma limonada daquilo ali. Muitos, a gente sabe, não tem vocação para o empreendedorismo, mas outros acham que não tem, por uma questão de zona de conforto, tá? Porque, lógico, um emprego com carteira assinada, onde você sai de casa, vai trabalhar, termina e volta para casa, tem uma zona de conforto em volta, certo? Mas ele acredita que empreender é um risco muito alto, dá muita dor de cabeça, não sei o que é aquela coisa toda. Existe todo esse cenário. Mas a gente, conversando com algumas pessoas, eu disse, olha, o microempreendedor individual paga INSS. tem de ter os mesmos direitos que tem um trabalhador de carteira assinada, inclusive auxílio doença. Ah, não sabia. Pois é, cara. Fala o seguinte, vai conversar com o pessoal lá do Sebrae, procura conversar com o pessoal do Sebrae, que eles vão te dizer tudo isso. As vantagens de você ser MEI, microempreendedor individual, que é uma grande sacada isso aí. É uma grande sacada. Agora, sabendo administrar, você paga o teu INSS normal. Tem uma aposentadoria normal, como todo mundo tem, né? Paga até menor, é verdade. Sim, é, paga bem menor.
No caso do microempreendedor individual,
explica pro pessoal, explica pro pessoal, para muita gente que de repente está na informalidade agora. E eu estou abrindo esse espaço, por que eu quero abrir esse parênteses? Porque eu acho que ele é importante nesse momento, Tony. O cara vai, tudo isso que a gente está falando, Zé, eu aceito uma águazinha também. Bom que aqui é ao vivo, a gente conversa, faz tudo. A gente, por exemplo, eu vi várias pessoas com medo de empreender, primeiro, por causa do imposto, que dizem que é alto demais, e aí você vai dizer que não é, e é verdade, o Simples ele é bem mais generoso, que dá muito trabalho, a burocracia é muito complicada. Vou já quebrar esses mitos aqui de vocês, né? E não tem linha de crédito. Olha só, eu tô fazendo pergunta que a gente ouve as pessoas falarem. E eu não vou ter minha aposentadoria. E se eu adoecer? E se eu tiver um problema? E se eu ficar inválido? Como é que fica eu? Como é que fica as coisas? Como é que uma coisa? Eu posso continuar trabalhando? Não posso? Entenda. Você, quando é dono da empresa, você passa a ser um CNPJ, além de um CPF, e você opta por meio simples, a coisa não é bem como você imagina que é, não, viu? Pode ser melhor. E aí você sai da informalidade e te passa a ter uma certa segurança financeira e até jurídica. Explica para quem está ouvindo a gente agora, porque eu acho que esse é o momento, é o divisor de águas para as pessoas tomarem a decisão de deixar de sair da informalidade, que não te agrega nada, é sempre da mão para a boca, botou na mão você come, você não guarda nada, você não gerencia nada, você não produz, assim, você não produz reserva, e entre o caso de empreender através como MEI.
Bem, informalidade não, como você bem falou, não gera, não funciona. Começar quebrando os mitos e você vai me ajudando na ordem, tá bom?
Vai.
Primeiro, é burocrático abrir uma empresa? No caso do microempreendedor individual, não é. Basta você procurar, e aí eu aproveito para dar uma notícia, que eu creio que talvez muita gente não esteja sabendo, além do Sebrae, aqui no Iguatu ainda existem outros dois lugares que você pode fazer a abertura do teu negócio, tá?
Uhum.
Na Urca, existe um campo, no campus da Urca existe o núcleo de empreendedorismo, aonde no núcleo de empreendedorismo há esse atendimento também, tá? Dentro do campus da Urca, porque quem toca é o curso de economia da Urca, que é o campus multi-institucional.
Sim, a Urca tem um, digamos assim, um apêndicezinho para poder atender o pessoal.
Sim,
nessa linha, né?
Sim, para essa questão.
Tá.
Além disso, existe a sala do empreendedor aqui do município, que foi inaugurada recentemente, que está sendo na prefeitura. Existe uma sala voltada para o atendimento ao empreendedor, onde você também pode fazer a abertura do teu negócio de forma gratuita. Você não paga para formalizar. E o que é que precisa levar? Gente, é necessário você ter um cadastro no Portal do Cidadão. Esse cadastro, ele é obrigatório.
Que é o cadastro único, que é hoje que chama cadastro único,
no
né?
No caso, Tônia, eu não sei como fazer o cadastro. A gente passa até um passo a passozinho explicando como fazer em casa.
E se você faz até pelo celular?
Até pelo celular.
Acho que é o mesmo cadastro que você acessa o teu INSS, que você acessa, por exemplo, até a tua carteira de motorista digital, você tem que ter esse cadastro único,
isso,
né, também.
Porque é importante você entender que, nesse caso, o empreendedor tem que fazer. Nós não temos, como o Sebrae, a permissão para fazer o cadastro pelo empreendedor. É algo que é personal, que é personalíssimo, ou seja, a senha, por segurança dele, importante que ele mesmo
isso
faça, tá? Leva o cadastro, além disso, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, e se fez declaração do imposto de renda no último ano, é necessário levar o recibo, porque o sistema ele pede na hora de fazer a abertura.
Todos esses documentos você tem na sua casa, você não tem que sair para fazer nada Você pega eles, bota dentro da bolsa e vai para lá.
Para fazer a formalização. Fazendo a formalização, gente, não demora. A abertura é cerca de 20 minutos
é verdade.
No atendimento um pouquinho mais demorado até.
Você já sai até com o seu CNPJ,
já
sabe até
cartão,
o número.
Já sai com o número do CNPJ, com o boleto que deve ser pago mensalmente. Aí eu entro na informação com relação ao INSS e aos impostos. Para muita gente diz, ah, é caro, eu pago muito imposto. O microempreendedor individual, ele paga, o IS, se for serviço, o ISS e o INSS. Se for comércio, o ICMS e o INSS. Então, nota que, no caso do microempreendedor individual, o que mais ele paga é o INSS dele. E detalhe, se você é empregado, você paga 11% do salário. No caso, se você é autônomo, você também paga esse percentual por fora. Mas no caso do microempreendedor individual, o percentual é de 5% do salário mínimo.
5% do salário mínimo hoje dá o quê? O quê? Os 60, 55,
em média,
60?
O pagamento está saindo entre R$55,00. É a média.
Mais ou menos a média.
Há empresas que são comércio e serviço. Já é um valor porque junta o ICMS e o ISS.
E com esses R$55,00 eu teria, no caso é a pessoa que é microempreendedor individual, uma aposentadoria relativa a um salário e os benefícios todos que o INSS permite ou proporciona para a pessoa que tem carteira assinada e que tem MEI e que paga. Sim. O INSS.
É uma contribuição como se fosse a de carteira assinada.
É a mesma, gente, coisa.
Agora tem uma, qual é a diferença? Que você também está pagando os impostos. Você pode, como microempreendedor individual, emitir nota fiscal, ou seja, sim, prestar serviço para outras empresas. Você, como microempreendedor individual, você está assegurado. E aí a gente fala muito da questão da aposentadoria, mas eu gosto de ressaltar outros pontos. Tem um caso que me marcou nesse tempo de casa, que quando eu estava em Juazeiro, um cliente, ele se formalizou, ele era mototáxi. Então, aqui nós temos muito mototaxistas. Então, agora, com os aplicativos chegando, você que também presta serviço para aplicativo, atente para esse ponto. E ele era um mototaxista e formalizou-se, contribuiu por 2 meses e, infelizmente, ele sofreu um acidente e ele veio a óbito. Tinha uma esposa e 3 filhos. E o que assegurou a esposa dele foi exatamente a contribuição desses 2 meses. Porque existem carências diferenciadas, certo? Pensão por morte e auxílio reclusão é a partir da primeira contribuição. Auxílio maternidade é a partir da 10ª. Então, mulherada que está ouvindo, sempre gosto de dizer, se formalize, espere pelo menos 1 mês para encomendar o menino, porque tem que ter 10 meses de contribuição,
é, exatamente,
tá?
É.
Então...
faz o MEI, paga 10 boletins, no 11º você pode encomendar um novo rebento.
Para estar garantida com relação à licença maternidade.
Boa dica, muito boa dica.
Então, assim, existem todos os benefícios que é importante vocês aproveitarem. Então, não fica na informalidade, não vale a pena. Você está propenso, no caso da informalidade, a perder benefícios que são relevantes e importantes para você, tá?
Bom, são 12 horas e 51 minutos. Passa rápido, né? 12 horas e 51. Oh. É, pra você ver. 12 horas e 51 minutos. Você tá na Jornal 98.9. Eu sou Luiz Sucupira, conversando com a Tuane, do Sebrae, falando sobre empoderamento feminino e o empreendedorismo feminino. A gente abriu um espaço, obviamente, para falar sobre a questão tributária do MEI, porque ela interessa a todo mundo. Tanto a homem que quer ser empresário, como a mulher também que quer empreender. E isso é importante deixar claro, porque as mulheres têm dúvidas com relação a isso e o brasileiro detesta papel e burocracia. Faz parte, tá na nossa personalidade, a informalidade total. A gente não acredita que formalizar as coisas nos dá alguma garantia ou alguma segurança, mas vocês acabaram de ouvir, a Tony falou, realmente dá, faz uma diferença enorme. Nós vamos para um rápido intervalo. E a gente volta já. Diálogo se constrói com informação e respeito. A gente volta já.
De Iguatu para o mundo. Rádio Jornal FM 98,9.
chegou! Chegou a mais nova opção em Quixelô! HF Pneus! Trabalhando com alinhamento, balanceamento, cambagem, peças e mecânica em geral. A HF Pneus veio para facilitar a sua vida, com melhor atendimento e qualidade no que faz. São serviços de primeira linha. Então, se você precisou fazer alinhamento, balanceamento e cambagem no seu veículo, é só ir na HF Pneus. Com muitas opções em peças e mecânica em geral. Localizado em frente ao posto Jesus Mineu. Bem mais pertinho de você. Venha nos fazer uma visita e confira. HF Pneus. É muita qualidade nos serviços que faz pra você. Vem pra cá.
Pois não é. Eu já peguei a chave do meu carro. Já tô indo pra lá.
Em Quixelô tem HF Pneus, qualidade no que faz.
Erasmo Peças é a loja mais completa, tudo pra sua moto e pra sua bicicleta. Peças, acessórios e oficina, tem tudo que sua moto precisa. Erasmo Peças tá conquistando todo mundo, tem as mais lindas bicicletas. É a loja mais completa, o melhor pra sua moto.
Toda qualidade em peças e acessórios para motos e bicicletas. Os melhores serviços. Vendemos as bicicletas mais procuradas do momento. Excelência no atendimento. Melhor preço e qualidade. Rua Deputado Adail Barreto Cavalcante 212, Centro, Iguatu. Telefone 3581-0205. O melhor para sua moto. O melhor para sua bike.
Erasmo Peças.
Olha você de Quixelô e região. Quer uma internet de qualidade para você navegar 24 horas? Temos a Provinet, torres instaladas em várias regiões, a instalação, a mensalidade num preço acessível. Maiores informações, falar com o Tiago no WhatsApp, 99842-1674, agradece a preferência.
Quem conhece não discute. O restaurante Self-Service Saborear oferece o melhor paladar a cada cliente, com refeição matinal reforçada, sopa, caldo e para o almoço cardápio variado, incluindo arroz branco e a grega baião mole e comum todos os dias. Satisfaça seu apetite com qualidade e menor preço no restaurante Self-Service Saborear. Rua Deocleciano Bezerra, 808, Centro de Iguatu. Entrega em domicílio pelos telefones 3581-0286 ou 996996815. Restaurante Self-Service Saborear, o dom da culinária que faz bem para você.
Jornal FM.
Atenção você de Várzea do Boi região. Tiago Peças tem peças aí para sua moto e bicicleta, trabalhando também com revisões em geral. Também para sua moto e bicicleta, no preço acessível, qualidade e bom atendimento. Estamos situados no sítio Várzea do Boi Acopiara. Liga 99935-8394 ou ainda no WhatsApp 99842-1674. Falar com o Tiago.
Está chegando em Quixelô o provedor de internet Agility Telecom, com conexão via fibra ótica. Para você que precisa de qualidade e planos que cabem no seu bolso, com uma excelente velocidade para você realizar a sua navegação, com download, música e vídeos mais rápidos. Ligue agora mesmo e confira nossos planos com Wi-Fi grátis. 992953608. Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Jornal FM.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Voltando agora, o Diálogo. Deixa eu ver aqui. 12 horas e 57 minutos. Eu estou conversando com a Tuane. A gente está batendo um papo super agradável sobre empreendedorismo feminino e o empoderamento também, claro, lógico. Que é aquela história que a mulher, ela realmente tem muita força. E eu tenho uns números aqui muito interessantes. Por exemplo, 5,693, ou seja, 5.693.000 são as mulheres empreendedoras, empresárias, né, no caso. 8% da população do Brasil, 79% tem ensino superior e elas dão de lavada nos homens, 68% trabalham em casa, a renda média mensal de R$ 6.536 é uma ótima renda, não é, Zé? É uma boa renda. Aí, e na comparação com os homens, elas são mais jovens e mais escolarizadas. Eu tenho outro dado aqui que eu quero dividir com vocês, que as mulheres empresárias tomam menos empréstimo e com valor médio igualmente menor, o que contraria a lenda de dizer que mulher não pode ver duas coisas, dinheiro e cartão de crédito. Não é?
Isso eu gosto de dizer com calúnia.
É uma
como
calúnia.
Mulher.
Mas assim, mulher adora comprar, adora gastar, e realmente é aquela história, mas elas pagam. E o que é interessante também, você vê, todo um mercado de beleza é praticamente sustentado pela mulher, né? E não é caro. Não é caro, e não é barato, porque, olha, você vai imaginar o seguinte, uma, vamos dizer assim, se arrumar para ir no fim de semana, para dar uma voltinha com o namorado, aquela coisa toda, pô, paga o jantar, né, velho? Pelo amor de Deus, paga o jantar, porque, olha, o custo para uma mulher ficar linda, maravilhosa, sensacional, para sentar à mesa com você, sai muito mais de R$150 fácil.
Ai, porque tem, né? É manicure, é depilador, é design de sobrancelha, é cabelo para arrumar. Só aí eu tenho 4 empreendedoras se for cada uma no segmento.
Ainda vou ser melhor. Abre a porta do carro também, viu? Pelo amor de Deus. E já deixa o ar-condicionado gelado. Nossa, seja cavalheiro, meu amigo, porque sai caro. É como eu digo, eu sempre digo assim. Ah, mas você ter uma mulher bonita ao seu lado nunca foi barato, não será. E principalmente se ela começar a perceber que ela também pode mexer com você. Querer que você faça as unhas, querer que você pente os cabelos, que você corte e faça a barba, tudo direitinho, depile-se, né? A gente vê cenas de depilação na internet, de mulheres fazendo depilação em homens, de axila, essas coisas, os homens choram. É uma vergonha aquilo ali, sinceramente é uma vergonha. A primeira vez que Jamil inventou de eu fazer esse tipo de coisa, eu realmente enchi os olhos d'água. Aí eu disse, não, vocês, mulher bicho corajoso, tem que tirar o chapéu. E vocês realmente conseguem coisas incríveis. Os números aqui mostram, próprio pra você ter ideia. Olha só, aqui tem um dado que eu quero passar para vocês, que mostra que ser uma mulher empreendedora, ela tem uma série de vantagens, inclusive até mesmo pela própria personalidade da mulher. A taxa de inadimplência das mulheres é inferior à registrada por homens, 3,7% para mulheres contra 4,2% para os homens. As mulheres MEI se destacam em atividades, como você bem colocou, beleza, moda e alimentação. Mas existem outras que as mulheres, sim, também dominam, né? A mulher quer ser empresária, decidiu, escutando nossa conversa hoje no diálogo, ela disse, tomei a decisão, eu quero ser independente, não quero mais. E a outra coisa, abrindo parênteses, ser independente não quer dizer sozinha, tá? É outra coisa errada, que o macharal acha que se a mulher for independente ela larga ele. Bom, se ele não vale nada, pode ser certeza que ela vai largar, porque ela não está perdendo nada. Agora, ser independente não quer dizer ser uma mulher sozinha. Vamos tirar isso da cabeça, porque isso é outra lenda que existe, isso é medo de homem, que o homem tem da mulher ser independente. Quanto melhor e quanto mais independente a mulher for, financeiramente inclusive, mais segura a relação entre eles se torna, porque os dois contribuem, os dois fazem a construção de um patrimônio. E é aquela receita que eu acho sempre interessante. Meu avô dizia uma coisa interessante, ele dizia que um casal é 50-50, mas na realidade há dias que o homem só consegue dar 10% de amor e a mulher cobre os 90%. E às vezes é 60%, o homem faz 60% desse amor e a mulher os 40%. De forma que esse amor seja 100% todo dia. E eu achei essa definição sensacional, e isso dá coragem de você dizer assim, que bom que eu vivo e convivo com uma mulher independente, que ela pode me ajudar, que ela pode, junto, nós dois juntos, formarmos um patrimônio, temos uma vida confortável, porque todo mundo merece ter uma vida confortável, não é privilégio de ninguém, todos nós merecemos ter uma vida confortável, porque ninguém veio para este mundo só para sofrer, nem para pagar mico e muito menos pagar pena, tá? E aí, voltando ao assunto que a gente estava falando, eu gosto de quando dar essas voltas aí, para o pessoal começar a perceber que eles podem mudar a vida deles se eles quiserem.
Na realidade, o homem inteligente, ele apoia a sua parceira a crescer. Porque quando ela cresce, automaticamente ele vai estar crescendo, a casa vai estar crescendo e a família, como você bem falou, vai ter mais renda e mais condição de ter uma vida melhor. O empreendedorismo, ele não afasta a mulher. Só acho importante ressaltar para você que é mulher, busque. Porque, infelizmente, como mulher, não posso tampar o sol com a peneira, todos os dias nós só estamos cercados de mulheres morrendo. E muitas vezes ficam, permanecem em relacionamentos abusivos porque não tem para onde ir, não tem noção do que fazer. Então, você que é homem, que é esperto, inteligente, admire a mulher que você tem ao seu lado e ajude ela a crescer para que vocês juntos cresçam. Porque um
Exatamente.
relacionamento saudável, toda e qualquer pessoa tem direito a ter, né? Então, o empreendedorismo, inclusive, ajuda nisso também, para que as mulheres elas cresçam e tenham uma visão também de melhoria de vida, que vai muito além da renda. Vai para a autoestima da mulher, porque ela tem a sua atividade, ela vai ser uma melhor mãe, porque ela vai ter algo mais para passar para os filhos. Quem é a mulher que não passa em frente a uma loja e gosta de comprar coisa para os filhos e muitas vezes não
Não
tem o
tenha
dinheiro?
dúvida.
E o seu dinheiro, você pode ir lá comprar, ajudar o seu esposo, porque a gente sabe que o custo de vida, cada dia que passa, aumenta. E muitas vezes uma pessoa só para manter a casa fica muito complicado.
Boa tarde, Damara Vieira, lá do Quixilô. Sabe quem é, né? Pois é, a Damara está aqui ouvindo a gente. Bom, eu falando sobre isso, digamos que, como a gente estava falando, a pessoa lá, mulher está ouvindo a gente e tal, e disse: eu vou mudar minha vida. Eu vou, agora eu quero ser uma mulher empreendedora. Mas eu ainda não sei o que é que eu quero fazer. Eu tenho um monte de ideia na minha cabeça, eu tenho algumas coisas que eu acho que eu posso fazer, outras que eu acho que não tenho vocação, enfim, aquela insegurança que a gente falou no início do programa, né? Aquela coisa da autoconfiança. O Sebrae tem como resolver o problema dela? Se ela chegar amanhã e dizer assim: eu quero vir aqui conversar com a Tuane, para a Tuane me ajudar a ser uma empresária. É possível fazer isso?
Sim, é importante, gente. O negócio, ele é um filho, viu? Então, tem que ser algo que você goste de fazer. E se eu vou montar um negócio, tem que ser algo que eu conheça. Volto para o estaca inicial. O conhecimento, ele é fundamental. Então, quando o empreendedor chega ao Sebrae, eu não sei o que montar. Se eu sei que eu quero iniciar uma atividade, eu gosto sempre de perguntar: com que você já atuou? Com que área você já tem uma afinidade? Então, a gente tem uma conversa, um diagnóstico também, para poder lhe orientar. Às vezes eu até digo: olha, antes de montar, já que você gosta dessa área de beleza, você já fez algum curso de cabeleireiro? Qual é a frente? Então a gente até orienta onde fazer o curso para que a gente venha montar o negócio do jeito certo. Então pode procurar o Sebrae. Se quiser entrar em contato, eu vou passar o número do nosso 0800, que é o 0800 570 0800.
De novo, repetir, anota aí.
0800 570 0800.
Pronto.
Inclusive, é até possível essa pessoa já entrar no nosso programa Sebrae com você, porque tem uma parte que é de quem está querendo iniciar um negócio. Então, não perda tempo, nos procure, é fácil o acesso. Então, se eu não tiver, vai montar os outros técnicos,
Vou
que
repetir, o
além
número
de
é 0800 570
570 0800.
0800. Pronto, estou colocando aqui nos comentários. Pronto, para você que está acompanhando a gente, está no, nos comentários do Facebook, aqui da Rádio Jornal. Acabei de postar, para que você possa entrar em contato. Segunda-feira, liga lá. Vai, olha, é um conselho que eu já dei para várias pessoas. E engraçado que deu certo na família. Minha filha Lara, ela é empresária, tem duas empresas. Uma voltada para comércio digital, comércio eletrônico. E ela, inclusive, ela conquistou uma das contas que ela tem, é a da Flora Pura, né? E Fortaleza, ela cuida de alguns produtos deles. E o mais interessante de tudo, ela também entrou na área pet. Aí ela criou um conceito chamado acomodação pet. Que o nome, a gente brincando, acabou quem deu fui eu. Foi a cão modação pet. Mas na realidade recebe gato. Você vai viajar. Não quer deixar seu cachorro em hotel para cachorro. Que na realidade, hotel para cachorro é uma clínica veterinária que lá no fundo tem umas gaiolas e bota os bichos lá, né? Isso durante muito tempo era assim. Não sei se mudou. E os animais sentem isso, eles sentem duplamente, né? Um animal que está acostumado a brincar, a ter um sofá, alguma coisa desse tipo, chega lá, uma grade. Com a tigela d'água, uma coisa. Pô, o seu bicho raciocinário vai dizer, que diabo foi que eu fiz para merecer isso, né? Ah, e ela pega esses cachorros, leva esses bichos, animais, leva para o apartamento dela. E ela cuida dos animais, enquanto os donos estão fora. E o mais interessante é que ela começou isso, digamos assim, por uma brincadeira, resolvendo o problema interno da família. Hoje virou um negócio. A família toda, por que pareça, virou empregado dela. Porque ela vai e diz assim, eu vou recebi o cachorro, tu fica com ele? Fico. Aí você fica com o cachorro de outra pessoa, cuida dele direitinho, recebe sua parte e recebe a dela. E ela começou a ganhar dinheiro com isso. E tá muito bem, obrigado. E a área de marketing, de comércio eletrônico, que ela ajuda as pessoas a desenvolver essa parte, também tá indo muito bem. Mas a empresa tá crescendo. E eu fico orgulhoso de saber e de ver que uma menina sozinha morou fora durante muito tempo, foi à China sozinha, só sabia falar inglês, chegou lá, passou 15 dias, voltou com outros negócios, e ela tem só 23 anos. Então, aí o que que aconteceu? Eu perguntei, qual foi o segredo? Ela disse, pai, tu enchendo o saco o tempo inteiro, dizendo que mulher tem que ser independente, que não pode precisar de homem, que a gente tem que buscar fazer o que a gente quer, que nós não precisamos ser o que os outros querem que a gente seja, que a gente tem todo o direito de decidir o que quer na vida. Ela já tentou ser médica e tal. Eu disse, você não dá pra ser médico. Se você vê uma agulha, você desmaia. O que é que você vai querer fazer na medicina? Você tem outro perfil. Vá buscar. E hoje é empresária. E é uma empresária que eu acredito que vai ser de sucesso. E aí você vê isso aí, dentro de casa, quando você começa a estimular esse processo, você começa, ela começa a perceber o seguinte, você está dando alternativa, não estou dizendo que ela deveria ser, mas eu estou dando alternativa a ela dizer, olha, se você não encontrar uma profissão que você seja vocacionada para aquilo, ou que os horizontes se abram, você pode empreender, criar o seu próprio negócio, o seu próprio modelo de negócio. E eu digo sempre para ela, isso assim, eu faço o que eu gosto. E eu posso dizer que não trabalho um único dia na minha vida. Eu me divirto todo dia. Então é isso que eu quero que vocês sejam, que vocês passem para vocês. Se você faz o que você gosta, faz o que você ama, você não vai trabalhar um único dia na sua vida. Você vai se divertir trabalhando e ainda vão te pagar por isso. E isso é que é interessante. E aí acho que ela disse, eu levei isso a sério, pai. E hoje eu vejo esse resultado. Por isso, mulher, você que está me ouvindo, eu não estou falando... da boca para fora, mas do coração para fora. Ou seja, eu vivi isso muito de perto. E eu vejo, e eu tenho um grande prazer e vibro muito quando eu vejo mulheres não só independentes, mas com a sua profissão, e que não vão se sentir, nem vão vamos dizer assim, angustiar porque um casamento acabou, porque o marido virou violento de uma hora para outra, ou porque houve algum revés na família. A gente sabe, inclusive, que maridos que ficaram desempregados, que as mulheres assumiram uma profissão do zero e simplesmente aquilo passou a ser o negócio da família. Vários, vários. A gente conhece, eu conheço vários, vários casos desse tipo. E você que está nos ouvindo agora, pega esse telefonezinho aqui, tá? A Cleide Oliveira, um abraço para você também que está nos ouvindo. Pega o telefone, esse número que eu deixei aí, ó, 0800-570-0800, que é o do Sebrae. Liga para lá. Dá um pulo no Sebrae, separa uma hora lá, vai lá no Sebrae, bate um papo com a Tuane, bate um papo com o pessoal que tá lá. Eu tenho certeza absoluta que do jeito que as mulheres são, impossíveis, inquietas e empreendedoras, boa parte dessas que estarão indo lá vão sair de lá com o seu negócio em processo de montagem, preparando-se para ganhar dinheiro, construindo um futuro que com certeza... A gente vai ficar muito feliz, eu principalmente e a Tony também, de dizer assim, poxa, eu como comunicador e jornalista, passando a informação, você como técnica, de que nós mudamos realmente a vida das pessoas e que essas pessoas passaram a ter não só um valor que recebem por mês, mas dignidade e futuro.
Eu aposto no empreendedorismo, eu gosto de dizer que nós o Sebrae, nós temos um motivo para acordar cedo, e ir para campo hoje, sou gestora, no caso, de 10 municípios da nossa região, viajo bastante, e é do agro à cidade. E você falando da questão da mulher, às vezes eu me pego em reunião que eu sou a única mulher. Sou gestora do agronegócio, e a grande maioria é masculino. mas que a gente consegue se colocar a ponto de ter o respeito daqueles clientes que estão também, que são homens e que entendem que a mulher também tem seu espaço. Então, você que é mulher, sinta-se em casa dentro do Sebrae. Hoje nós temos uma equipe técnica formada por 4 técnicos, incluindo nossa articuladora, que é mulher. Dos 4 técnicos, são 3 mulheres e um homem, tá? Ele está, é o único homem da equipe técnica.
É o bendito.
É o bendito. Então, você garanto que mulher para lhe atender, lhe ouvir e ajudar nesse início de negócio, o Sebrae também vai ter. Então, se quiser um contato também com a gente, estamos à disposição. Inclusive, no escritório, que a nossa hoje a nossa gerente é uma mulher. Isso é motivo de orgulho para a gente, como mulheres, saber que nós estamos tocando o escritório Centro-Sul, tentando ajudar também outras mulheres a se desenvolverem como empresárias. Então, nos procurem. Quer iniciar um negócio, estamos à disposição. Já tem um negócio que é um atendimento mais próximo, procure a gente, entre nesse programa. Não perca a oportunidade, não, porque só são 200 vagas.
Bom, são 1h12, a gente já vai terminar o programa. Eu quero mandar meu abraço, inclusive, para uma mulher que eu considero uma guerreira, que é a Fátima Gomes. Por que que eu digo isso? Não é fácil tomar conta de uma cidade, principalmente... Infelizmente, Xilô ainda é uma sociedade bem machista, tá? Isso é preciso que seja dito. E a Fátima veio para quebrar um paradigma muito forte, né? Ou seja, a comandar uma cidade, comandar equipes de homens, buscar lutar por recursos sem perder a delicadeza, sem perder a ternura, mas precisando, sendo dura muitas vezes, porque é necessário. Ela conseguiu realizar coisas muito interessantes, realmente muito boas, que mudaram algumas coisas na cidade lá. Isso é inegável. Uma mulher com a sensibilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, como eu já disse, eu até tento, mas não consigo. E a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente elas fazem a diferença. A gente percebe, você trabalhando com elas, elas conseguem... elas resolvem uma coisa aqui, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra, e você diz, gente, como é que tem cabeça para tudo isso? E elas conseguem. É impressionante, realmente, meus parabéns. Eu quero mandar um abraço, né, a prefeita, mas em vez de, nem tanto a prefeita, mas mais a mulher Fátima Gomes, pela luta dela. A história dela, inclusive, eu contei aqui, eu fiz um programa contando a história dela, da Fátima. Muita gente não sabia, né, das lutas que ela já havia vencido e mais outras que ela continua vencendo. Então, meus parabéns, é um símbolo. Eu acho que poderia, inclusive, as mulheres xiloenses se espelhar um pouco nessa garra que ela tem, na vontade de querer fazer. Veio da roça, quando tudo era muito difícil naquela época. Hoje é prefeita, está aposentada, é professora. Ela já não precisaria desse emprego, mas ainda assim ela tirou 8 anos da vida dela para ajudar a Xiloh a crescer. Isso é fato. Isso aí é fato.
Sou gestora de Xiloh e a Fátima é uma grande parceira nossa. Todos os trabalhos que a gente propôs para o município foram bem acatados e é uma parceira, inclusive com a realização, coroando um trabalho de algum tempo já dentro do município com a Expo Xiloh, que aconteceu agora em janeiro,
exatamente.
Que foi realizada pela prefeitura. Então, assim, é um exemplo de fato e uma grande parceira.
Com certeza. Bom, gente, já são 12 horas e 16 minutos aqui. 13. 13 e 16. Deixa eu tomar uma hora atrasada. Estou no horário de verão, fora do tempo. Estou encerrando o diálogo. Que pena, né? Porque a gente gosta. Eu sempre digo que o diálogo, eu sei como começa, não sei como termina. Que a gente começa o papo e vai. Tem muita coisa que eu não falei aqui, a gente não conversou, mas eu acredito que o que a gente conversou hoje sobre empreendedorismo feminino, você mulher, pelo menos algumas, eu tenho certeza, mudaram a cabeça e decidiram que a partir de então vão ser gestoras da sua vida, gestoras do seu negócio, gestoras do seu financeiro, gestoras do seu futuro. E eu espero, como eu vi da dona Maria Augusta, que faz salgados em Xiloh, e hoje ela é o principal provedor, é a principal provedora da família. Inclusive, esse documentário sobre ela sairá agora no domingo, na página da prefeitura. Ela diz claramente: eu ainda não parei. Eu ainda quero realizar um sonho. Eu quero fazer uma faculdade. Eu fiquei impressionado. Na hora que eu estava gravando o depoimento dela, do nada, ela construindo o raciocínio dela, obviamente, para contar toda a história de vida dela, ela para e diz, mas eu ainda tenho um grande sonho. Eu quero fazer uma faculdade e eu vou fazer a faculdade. Porque uma coisa é você dizer, eu quero. Logo em seguida, ato contínuo, ela disse, eu quero e eu vou. Aí eu disse, então eu vou esperar o dia que a gente vai registrar este momento incrível de uma mulher que virou empresária e que com certeza também vai ter um curso superior. E veio também da parte das classes mais necessitadas e hoje ela sustenta a família dela vendendo salgados. Obrigado, Tuane. As últimas palavras desse programa serão as suas. Eu volto só para dar um tchau. Muito obrigado, foi um papo muito bom.
Bem, eu quero agradecer o convite, já é a segunda vez que estamos aqui. Estamos à disposição sempre que precisar da gente. É um prazer falar sobre empreendedorismo, falar sobre isso que eu acredito que é um molo motriz do desenvolvimento. Negócios é o que gera desenvolvimento para qualquer município, para qualquer realidade. Eu aposto nisso. Então, se você que é empreendedor ou que quer ser, nos procure. Será um prazer enorme lhe atender. Estou à disposição. E espero vê-los no Sebrae logo logo falando. Tuane, eu ouvi e resolvi iniciar o meu negócio. Quero aproveitar o ensejo que hoje é o aniversário da nossa articuladora para dar os parabéns.
Mande lá.
É, Elisângela, que está completando mais um ano e que tem batalhado, sim, pelos negócios do Centro-Sul desde que veio para cá. Então, nós como mulheres lá do nosso regional, agradeço levantar e nos ajudar a levantar essa bandeira aí do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino, que sim, é uma oportunidade para cada mulher que está ouvindo. Aproveite, viu? Estou à disposição. Estamos lá no Sebrae aguardando vocês.
Obrigado, Tuane. Para encerrar o diálogo, infelizmente, hoje está se comemorando 2 anos da morte de Marielle e Anderson. Quem mandou matar Marielle e por quê? Essa pergunta ainda não tem resposta. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira. Semana que vem a gente volta com outro assunto muito interessante para você. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.